RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 25 de abril de 2024, quinta-feira. Nesse mesmo dia, em 1974, Portugal se levantou contra a ditadura de António Salazar de forma pacífica, um episódio que entrou para a história como a Revolução dos Cravos. Esse fato levou ao processo de independência das últimas colônias portuguesas e ao começo da democracia em Portugal. Esta é a emissão em português da Rádio Exterior de Espanha. Eu sou Camila Ploenes, ao meu lado está Ángela Blasquez e no controle técnico nos acompanha Jorge Gomes na Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje faremos uma viagem pelos 50 anos da democracia portuguesa. Vamos contar essa história com depoimentos de pessoas que fizeram parte daquele movimento pela liberdade e explicar por que ele foi nomeado Revolução dos Cravos. Também conversaremos com Teresa Moure, a professora e escritora galega, autora do livro ilustrado Balada do Desterro. A publicação conta a vida e a obra, As Luzes e Sombras, de José Afonso, o músico autor de Grândola Vila Morena, e no que confirmou à população portuguesa que a revolução estava em marcha naquele 25 de abril. Mas antes disso, começamos com o boletim de notícias. O primeiro-ministro Pedro Sánchez mantém cancelada sua agenda até segunda-feira, 29 de abril. Ele anunciou ontem que a pausa será para refletir se deve ou não continuar no governo da Espanha. Sánchez publicou uma carta ontem, após saber que foi aberta uma investigação judicial contra sua esposa, Begoña Gómez.
Em um dia como hoje, e depois das notícias que he conhecido, apesar de tudo, sigo creyendo na justiça de meu país.
O presidente declarou que, apesar da acusação contra sua esposa, ele ainda acredita na justiça espanhola. Essa foi a última declaração de Sánchez após a notícia da denúncia apresentada por Manos Limpias, ou Mãos Limpas, uma organização autodenominada anticorrupção e liderada pelo ultradireitista Miguel Bernard. Manos Limpias acusa Begoña Gómez de tráfico de influência durante seu período como diretora do Instituto de Empresa Africa Center, um centro acadêmico europeu com foco em estudos africanos. A procuradoria apresentou hoje recurso para encerrar o caso contra Gómez, argumentando que a denúncia de Manos Limpias se baseia em informações da imprensa cuja veracidade não foi comprovada, algo que a própria organização já reconheceu. Na carta, o presidente criticou a perseguição política e dos meios de direita e ultradireita, que, segundo ele, ocorre desde o início de seu mandato. O Partido Socialista defende a decisão do premier de tomar essa pausa até a próxima semana. Ouvimos o ministro da Justiça, Félix Bolaños.
Está em um processo de reflexão e eu creio que agora o que toca é respeitá-lo. Y la decisión que adopte el lunes será una decisión personal que adoptará seguro con su familia, seguro con su mujer, y será una decisión que respetaremos. Yo no sé qué decisión va a tomar el presidente, no lo sé. Y ya le digo que la actividad del gobierno continúa, todos los ministros y todas las ministras continuamos con nuestra labor y continuamos con la agenda que teníamos prevista.
O ministro da Justiça declarou que Sánchez está em um processo de reflexão e que sua decisão pessoal deve ser respeitada. Bolaños também explicou que ele não sabe o que o premier resolverá e que o resto do executivo continuará cumprindo com suas agendas. Caso o Pedro Sánchez decida deixar o cargo, ele poderá convocar eleições, mas teria de esperar pelo menos até 29 de maio para dissolver as cortes. Com isso, as eleições poderiam ser realizadas até o final de julho. Uma segunda possibilidade seria o Congresso iniciar um trâmite para nomear um novo presidente. Nesse caso, o rei Felipe VI abriria uma rodada de consultas com os partidos políticos que têm representação no Congresso. Após receber propostas de candidatos, o Congresso votaria para escolher um presidente interino e só depois seriam convocadas eleições. Por fim, há uma terceira opção. Nela, o premier se submeteria a uma questão de confiança, um instrumento político para lidar com a situação de fragilidade diante do parlamento. Nesse caso, o primeiro-ministro poderia pedir formalmente ao Congresso apoios ao seu programa político. A questão de confiança seria votada pelos deputados e teria que conseguir a maioria simples, ou 172 votos, para ser aprovada. Porém, se não angariar os apoios necessários nesse processo, Pedro Sánchez teria que deixar a presidência do governo da Espanha.
O anúncio de Pedro Sánchez coincide com o início da campanha eleitoral na região da Catalunha. O primeiro-ministro não participa hoje do ato de início de campanha do candidato socialista ao governo catalão, Salvador Illa. Por sua parte, o candidato independentista de Junts, Carles Puigdemont, pediu ao premier da Espanha que se submeta à questão de confiança.
E do exterior, continua a troca de ataques entre Israel e os países alinhados com a Palestina. Hoje, o governo israelense atacou infraestruturas da organização paramilitar Hezbollah no sul do Líbano. Os bombardeios israelenses aconteceram após as declarações do ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmando que a metade dos combatentes do Hezbollah foram eliminados.
De acordo com a UNRWA, a Agência das Nações Unidas para Refugiados da Palestina, o Líbano acolhe mais de 500 mil pessoas, enquanto o país atravessa uma grave crise econômica desde 2019. A organização não-governamental Conselho Norueguês para os Refugiados alerta que o Líbano precisa de assistência internacional e que não deve ser sobrecarregado com tanta responsabilidade humanitária.
Rádio Exterior de Espanha.
Em 25 de abril de 1974, o regime autoritário de Antônio Salazar em Portugal foi derrubado pelo levante pacífico do exército português que se opunha às guerras imperialistas nas colônias de Angola e Moçambique. As baixas patentes das Forças Armadas Portuguesas tomaram uma emissora de rádio e colocaram em prática a Revolução pela Liberdade na noite de 24 de abril. Ouvimos o ex-militar português Vasco Lourenço, um dos idealizadores do Abril de 74.
É assim, o medo toda a gente tem. É preciso é saber vencer o medo. Era uma situação sem liberdade, sem liberdade de expressão, sem liberdade de reunião, sem liberdade de constituição de partidos políticos, não havia direitos, havia uma polícia política que perseguia e prendia e torturava as pessoas só pelas suas ideias. As Forças Armadas Portuguesas não tinham prestígio junto da população. E nós perguntámos, mas porquê? A resposta foi fácil, porque a população olha para nós como os responsáveis pela guerra continuar. Nós somos o suporte deste regime que impõe a guerra e que impõe uma ditadura. Então, o que fazer para recuperar o prestígio? A resposta fácil, deixar de ser o suporte desse regime de ditadura e que impõe a guerra. Depois vem a última pergunta, mas como? É assim que nós chegámos ao 25 de Abril, chegámos à conclusão de que era necessário derrubar o regime, fazer um golpe de Estado, criar uma situação de liberdade, de democracia, que permitisse, por sua vez, também resolver o problema da guerra. Nós conseguimos, de facto, envolver praticamente todo o exército, em todo o país. E, portanto, tínhamos quase a certeza que não haveria ninguém que viesse contra nós. Ainda houve, isso foi resolvido, e a nossa experiência da guerra permitiu-nos organizar bem as coisas e, dessa maneira, nós iremos tentar não usar as armas, mas, se for necessário, vamos usá-las. Portanto, essa determinação, tudo correu bem e depois só houve mortes provocadas pela PIDE que dispararam sobre a população.
Faltam 5 minutos para as 23 horas. O Paulo de Carvalho com o Eurofestival 74 e depois do adeus.
Pouco antes da meia-noite, os soldados emitiram E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que ouvimos agora. Era o primeiro sinal, ou senha, para o exército começar o golpe de Estado que tiraria o ditador Salazar do poder, como relata o ex-militar Vasco Lourenço, que hoje preside a Associação 25 de Abril.
Havia que definir duas senhas. Sabe o que é o termo senha? É o sinal. Havia que definir para os militares que estavam preparados para fazer a ação militar. A primeira foi transmitida às 11h05 nos emissores associados de Lisboa, que era uma canção muito passada nessa altura na rádio, porque tinha ganho aqui o Festival da Canção da RTP, que era o Depois do Adeus e Depois do Adeus do Paulo Carvalho. E, portanto, ao passar essa canção, com um texto pequenino dizendo: e agora vamos passar a canção vencedora do prémio da Eurovisão e Depois do Adeus de Paulo de Carvalho, e depois a canção, isso significava para os militares que estavam preparados para fazer o golpe de que até agora está tudo a correr bem, não há problemas, continuem a preparar as coisas, que até agora está tudo a correr bem.
Já na madrugada do dia 25 de abril, com os soldados nas ruas, Grândola Vila Morena, do cantor José Afonso, começou a soar.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
Era um aviso de que os militares seguiam com o plano e, portanto, o anúncio do começo da liberdade, emitido para todo o país.
Depois era preciso dar um outro sinal de que, a partir de agora, não se pode recuar mais. Está tudo bem até agora, mas não se olha para trás, é para avançar. E essa foi passada, era 00h20, já do dia 25, portanto, foi a Grândola Vila Morena que foi escolhida. Ainda se pensou passar primeiro uma outra canção do Zeca Afonso, que era Venham Mais Cinco, mas o Venham Mais Cinco estava proibido de passar na rádio. E, portanto, se fosse passado, alertava as forças. E, portanto, era preciso pensar a passar uma canção do Zeca Afonso que não estivesse proibida. E surgiu a Grândola, ainda bem, que é uma canção muito, muito boa, muito bonita, e é a Grândola Vila Morena que fica como símbolo do 25 de Abril também, e que, quando foi transmitida, o seu significado era: não olhes para trás, a partir de agora é que há que avançar. E por isso mesmo, à hora H, como se diz, que foi às 3 horas da manhã, todas as forças avançaram para o cumprimento da sua missão.
O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, também conta a história dos cravos no nome da Revolução.
Aconteceu que havia um restaurante que fica ali perto do Marquês de Pombal, que fazia um ano nesse dia 25 de Abril. Há um ano que tinha sido inaugurado. E o dono do restaurante comprou flores para oferecer às senhoras que fossem nesse dia ao restaurante. Como o restaurante não abriu, porque houve o 25 de Abril, os trabalhadores saíram, foram para casa, e o dono disse: podem levar os cravos se quiserem, porque senão, se ficarem aqui, estragam-se. E houve uma trabalhadora chamada Celeste Caeiro, que trazia um conjunto de cravos com ela, e quando chegou à Avenida da Liberdade e encontrou já soldados em cima das viaturas, a população estava a oferecer aos soldados bebidas, tabaco, sanduíches, e ela disse: eu não tenho nada para vos oferecer, e começou a oferecer cravos. E os soldados, não sabendo o que fazer ao cravo, começaram a pôr nas espingardas, e assim ficou o símbolo do cravo, que ficou de facto um símbolo bom, é um bom símbolo, mas foi uma coisa que aconteceu por acaso, não é?
Vamos ouvir Celeste Caeiro, a Senhora dos Cravos.
Tondei, tirei o cravo e dei ao soldado, e ele pôs o cravo no cano da espingarda, e depois eu vi e fui dando ali ao pé da Igreja dos Martes, para cima, fui até ao Carmo, depois fui para casa, morava na calçada do Sacramento, era a minha, por onde eu entrava, a porta para casa, subi, eu morava no quinto andar, cheguei a casa e disse para a minha mãe: olha mãe, anda cá. E à janela, e disse para a minha mãe: vês estes cravos que estão aqui todos, né? mexicano de espingardas, olha, fui eu que ajudei tudo.
No primeiro aniversário da Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1975, foram realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte. O Partido Comunista Português e o Partido Socialista se apresentaram por separado, mas obtiveram juntos 51% dos votos. E naquele mesmo ano de 1975, a ditadura espanhola chegaria ao fim no mês de novembro, com a morte do ditador Francisco Franco.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
O povo é quem mais ordena, cantava Zeca Afonso, um dos artistas mais relevantes de Portugal durante a época salazarista. Suas músicas falavam sobre a liberdade, a justiça e a fraternidade. Por isso, ele se tornou um símbolo da revolução e da própria democracia, tanto em Portugal quanto na Galícia.
Conversamos agora com Teresa Moura, escritora galega e professora na Universidade de Santiago de Compostela. Ela é autora do livro Balada do Desterro, ilustrado por Maria João Worm, uma história sobre José Afonso, músico português que se tornou um símbolo da Revolução dos Cravos. Muito obrigada por atender a emissão em português da Rádio Exterior da Espanha.
Muito obrigada, eu.
Para começar, como surgiu o projeto de contar a vida de José Afonso em livro e como foi o processo de criação junto com a ilustradora?
Bom, o projeto surgiu porque em 2022, na Galiza, comemoramos os 50 anos de que supostamente o José Afonso cantou Grândola pela primeira vez. Muito perto da faculdade onde eu trabalho, existe uma placa comemorativa desse facto, que é certamente mítico, por isto que é improvável, do ponto de vista histórico, que fosse a primeira vez em que fosse cantado Grândola. Já era um tema gravado e habitualmente os músicos cantam os temas nos concertos, mas na Galiza existe uma grande proximidade, um grande carinho pela figura de José Afonso. E, visto que existia esse clamor popular, pensávamos que era bom fazer uma história. E, talvez, a maior inovação é esse formato da banda desenhada, que permite, pensamos, chegar à figura do Zeca a outros públicos, a públicos mais novos, que não conhecem bem nem a Revolução dos Cravos, nem o grande legado musical e poético do Zeca. E a segunda parte da tua pergunta, a Maria João Born foi escolhida pelo editor pela sua extraordinária obra, que receberá prêmios também na Galiza, em Portugal e na Galiza, e foi realmente muito agradável trabalhar com ela. Acabamos de estar juntas em um guarda em Portugal para apresentar o livro e comentávamos isso, que foi para as duas uma experiência tremendamente positiva. Ela trabalhou já sobre o meu texto e, de alguma maneira, ela consegue dar mais camadas de profundidade às minhas palavras.
Qual era o seu conhecimento sobre o Zeca Afonso? Você tinha alguma relação com a figura do músico?
Escuto música, também o Zeca, mas não, em ambientes políticos, culturais da Galiza, existem mesmo muitas pessoas que conheceram em vida. Eu tive dois informantes que apareceram na banda desenhada, que formavam parte do grupo de amigas e amigos do Zeca na Galiza, mas eu não tinha pessoalmente. Fui escolhida pelo editor para ele fez-me esta proposta e eu pensei que era bom e que tinha a oportunidade de debruçar-me sobre um Zeca diferente desse grande vulto histórico que conhecemos, que amamos, mas que também muitas vezes não é 100% provavelmente a figura real.
O livro é marcado pela presença das mulheres na vida de José Afonso. De que forma a sua perspectiva de gênero feminista enriquece a história?
Provavelmente eu não sou pessoa adequada para responder isso, visto que sou autora. Eu, como escritora, sempre foco aí. Penso que as mulheres, durante tanto tempo relegadas numa posição secundária, estamos mesmo a chegar essa perspectiva a nos incorporarmos às artes, uma perspectiva mais do cotidiano, mais da intimidade, menos focada nos aspectos públicos que podem aparecer num ensaio, mas que na criação são chatos. Essas mulheres do Zeca permitem vislumbrar a história de uma outra perspectiva. Na maior parte das fotografias que hoje temos da Revolução dos Escravos aparecem só figuras masculinas. Isso significa que, na altura, as mulheres ainda estavam nesse território oculto do privado. E visto que ela é uma figura que canta muito o íntimo, que canta muito as emoções, que canta muito esses aspectos da intimidade do particular, do interior, eu achei que era uma boa proposta.
E na história também é importante Moçambique e o anticolonialismo. Então, queria te perguntar também que lugar ocupa esse tema na vida do músico?
Acho que ocupa um lugar muito importante porque ele foi para a África de menino. Aí começamos na banda desenhada com esse desterro primeiro, que é o desterro de os pais vão para a África e ele fica em Portugal. E depois, com 4 anos, é reclamado pela sua mãe e faz uma viagem dura num barco durante 20 dias na companhia de um encomendado, um parente em Lua de Mel. Isso permite imaginar que provavelmente ele não foi assim menino atendido durante a viagem. Isso foi o seu primeiro exílio. Pronto, lá em África descobriria um mundo completamente diferente da Europa, completamente diferente deste Portugal da época. E isso está depois nas suas canções, na sua vertente política. Ele simpatizou muito com a Galiza também como um território colonial relativamente ao Estado espanhol. E eu tentei destacar também, o Maria João trabalhou muito dando cores específicas à África, parece muito mais colorida. Igual que na sua música, as ressonâncias africanas estão no foco.
O povo é quem mais ordena.
Como é que tu vês, pá, o facto de ter sido a grande Vila Morena, já por si um trabalho de coletivismo, dar o pontapé de saída para esta grande modificação que todos nós, com grande alegria, desejávamos e agora nos encontramos?
Isso foi um facto acidental, mas para mim enche-me de contentamento a utilização que foi feita pelas pessoas e que aliás já estava a ser feita em sessões que nós fazíamos, sessões particulares nas cooperativas. Para mim a coisa mais calorosa e mais comovente é precisamente essa súbita politização, essa súbita consciencialização das camadas populares.
Terra da fraternidade. Terra da fraternidade.
Zeca também é um símbolo da Revolução dos Escravos, como você já disse, e escreveu no relato que, inclusive, o legado superou o homem. Como você consegue trazer uma perspectiva mais humana do músico?
Em boa medida, acho que afastando-me desses lugares comuns, onde o Zeca é trazido elevado, é visto reapropriado por filmes políticos diferentes, indo para a sua biografia, furando aí com o dedo nos ferimentos que indubitavelmente ele como pessoa tinha.
Neste ano, marcado pelos 50 anos da democracia em Portugal, estamos em um contexto de polarização política e de recortes de direitos em muitos lugares do mundo. Por que é importante trazer essas histórias como a de Zeca Afonso para a atualidade?
Bom, acho que o legado político numa esquerda transformadora a que Zeca estava ligado deve ser posto em valor neste momento. Neste momento que, como você está a dizer, temos um avanço em Europa, na América Latina, de forças da extrema-direita, que van fazer avalar todos os direitos durante tão penosamente conseguidos. Mas a Zeca também era uma figura muito comprometida, mas polivalente. Ele dizia dele próprio que ele andava à solta como a cabra. E então essa sua perspectiva é também a de alguém não muito ortodoxo, no sentido da militância política, mas uma pessoa com matizes, com sutilezas. E pronto, estamos a interpretar também o legado da esquerda nesse sentido, que deve ser incrementado com valores que não estavam na perspectiva clássica. Estou a pensar em valores como o feminismo, mas também valores como a ecologia, que hoje movimentam muito os setores mais ativos.
Lembrando que a Espanha ainda vivia a ditadura franquista naquele 1974, que importância tem a Revolução dos Cravos na história da Galícia e da Espanha?
Eu acho que o Zeca é um vulto importantíssimo como poeta, como músico, como ativista. E nesse sentido ele é patrimônio já da humanidade. Se ele não tivesse nascido em Portugal, tivesse nascido nos Estados Unidos, seguramente estava a ser muito mais valorizado. No entanto, como já indiquei, a sua ligação com a Galiza era muito forte. Ele disse que a Galiza era a sua pátria espiritual. Eu não conheço assim muito como é a sua vinculação com a Espanha. Acho que ele não é assim tão conhecido no Estado espanhol, no resto do Estado espanhol, como é na Galícia, onde é querido, venerado e muito conhecido o seu legado musical.
Jovens, e digo jovens de todas as classes, estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós tivemos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade.
Bom, para fechar a entrevista, eu gostaria que você me dissesse qual é a mensagem que você gostaria que os leitores ficassem.
É uma pergunta difícil, porque eu pretendi que mostrar uma figura poliédrica que escapa fortemente de todas as possibilidades redutoras dos tópicos, mas ele é uma greta por onde escapa a água, ele é o abandono, ele é o desterrado. Como são desterrados tantos imigrantes legais, tantas pessoas que não são da classe apropriada ou que não têm a cor de pele apropriada. Ele é um subalterno, uma mensagem de subalternidade.
Bom, muito obrigada pela entrevista, Teresa. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho aqui na emissão em português da Rádio Exterior da Espanha. E um beijo e até mais.
Muito obrigada, eu. Um beijo e muito feliz de colaborar com o Próximo.
Obrigada.
Eu fui à terra do Brasil.
A emissão em português fica por aqui. Confiram um pouco mais da música de Zeca Afonso e até amanhã. Tchau.
Bravo meu bem, para ver se embravecia. Bravo meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso, bravo meu bem para a tua companhia, bravo meu bem para a tua companhia. do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, com meu vestido vermelho, bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo, o que eu vi de lá mais bravo, bravo meu bem, foi o mansinho coelho, bravo meu bem, foi o mansinho coelho. São brancas, as ondas do mar são brancas, bravo meu bem, e no meio amarelas, bravo meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce, coitadinho de quem nasce, bravo meu bem, para morrer no meio dela. Bravo meu bem, para morrer no meio dela.